Bobina número 70, pista A, Oswaldo Antônio Cavalari, 50 anos, 17/6/74, áreas semânticas 16, 3 e 10.
Doutor Oswaldo, o que o senhor considera um bom tempo?
Antes de mais nada, eu quero perguntar se esse bom tempo ao qual você está se referindo é o bom tempo clima ou é o bom tempo que a gente poderá ter passado.
É o bom tempo clima.
É isso? O bom tempo clima eu acho que é o tempo mais ou menos ameno, nem muito sol, nem muito frio. E a gente tem muito mais disposição para as coisas, sendo que eu acho sempre preferível o tempo do verão. No verão parece que é tudo mais alegre, a vida fica sorrindo mais para a gente e se tem muito mais vontade de se fazer as coisas. Isso que eu acho bom tempo.
O senhor que já viajou pelo exterior, o que que o senhor tem para nos dizer do tempo de lá comparando com daqui? O que que o senhor nota de diferente?
A minha impressão particular é que, como nós aqui vivemos numa região tropical, o nosso clima ele é sempre inseguro. Nós não temos certeza daquilo que vai acontecer, mesmo que o serviço meteorológico possa anunciar que vai fazer bom tempo, mas nem sempre a coisa predomina aquilo que eles estão informando. Eu quero crer que fora daqui também a coisa possa ser mais ou menos igual. Ocorre, porém, de que o clima ele é muito mais firme. Você vê, por exemplo, nos Estados Unidos tem época até que eles esperam pelo degelo, e eles mais ou menos têm a data quase que precisa de quando esse degelo ocorrerá. Então, nessas regiões todas, quando é frio, realmente é frio. Quando é calor, realmente é calor. O que nós não podemos falar aqui, está vendo agora, me juro de que nós já deveríamos estar enfrentando o frio, e no entanto, olha, eu viajei 4 dias agora, saindo daqui com uma intempérie extraordinária, viajando nesses 4 dias, e nós encontramos o maior sol possível. E durante a noite era frio. O frio de quarta-feira foi tremendo, o frio que nós passamos. Mas depois, durante o dia, o sol dava até para ir na praia, se quisesse. Mas, no entanto, nos lugares que, para a região sul onde nós fomos, eles respeitam esse tempo aqui, o mês de junho, que eles acham que é o mês, realmente, o mês de inverno. Então, as praias são pouco frequentadas, embora nós, paulistanos, nós possamos enfrentar o calor que foi feito. Nós achamos que era muito quente, ou achamos que é muito quente, ao passo que eles acham que não é frio. Então, a gente encontra as praias totalmente desertas, não se vê nada. A comparação que eu posso realmente fazer é essa, né? Que eu já tive a oportunidade de ir para lugares onde se dizia de que realmente era frio, ou estava fazendo frio, e era inverno mesmo, inverno rigoroso. Como, por exemplo, nos Estados Unidos, Nova York, por exemplo, no mês de janeiro é realmente frio. No mês de fevereiro até é realmente frio, né? E nós, como mesmo aqui, minha família teve a oportunidade, por exemplo, de fazer temporadas de julho na praia e se tostar com o sol que estava fazendo. O frio, quer dizer, não corresponde perfeitamente bem com a estação do ano, né?
O senhor poderia dizer para a gente quais as consequências que um mau tempo pode trazer para a lavoura, agricultura?
Sou especialista no assunto, né? Em todo caso, eu posso dar um palpite. Eu quero crer que a temperatura muito fria, esse granizo, por exemplo, ela vem prejudicar tremendamente a agricultura. Vejam vocês, por exemplo, de que o próprio governo é muito preocupado com essa situação, tanto que atualmente existe seguro para essa finalidade. Então, a agricultura realmente ela sofre com a geada, né? Tem vegetação determinados plantios de que não resiste absolutamente a essa geada. Então vem a queimar. É o caso do café, por exemplo. Se ele encontrar um tempo muito frio, esses fazendeiros todos eles ficam torcendo para que algo de mais grave não venha a ocorrer e eles perderem todo o tempo que eles tiveram para fazer aquele plantio. Quando eles esperam boa colheita, isso não vai acontecer. E nesse particular, o governo se preocupa. E se preocupou, tanto que agora é um pouquinho mais fácil para o agricultor, em que ele pode fazer o seu plantio e se algo assim venha a ocorrer, ele está garantido pelo governo, né?
E outras coisas também, outros processos químicos que me parece que eles estão usando agora, exatamente para prevenir a queima efetuada através da geada.
Os seus programas variam de acordo com a mudança de estação ou não?
Você me perguntando os meus programas, eu logo reflete diretamente em mim como um programa de trabalho. Eu não sei se é exatamente isso que você está me perguntando.
Não,
quero saber que
dizer,
programa, compreende?
Pode dizer. Sobre o programa de trabalho, no que diz respeito à diversão, tá?
Sei. Bom, se a gente quiser considerar o trabalho como diversão, né? O que será muito interessante, né? Mas, vamos abordar os dois polos, né?
Tá.
Vamos dizer para... quanto ao trabalho. O trabalho realmente, não num clima muito frio, mas num clima, como eu já falei, num clima ameno, a gente tem muito mais disposição para o trabalho. O trabalho rende muito mais aquilo que a gente está fazendo. Agora, dentro da minha atividade, eu não posso dizer que isso venha a sofrer com alguma coisa aquilo que eu estou fazendo. Meu trabalho é continuado, ele tanto é feito no verão, numa época quente, como também durante o inverno. Infelizmente, eu não trabalho na rua, eu trabalho sempre em lugares fechados, escritórios das indústrias, e eles oferecem realmente toda a comodidade. Não sei se por um privilégio ou qualquer coisa, entra-se em determinados lugares onde há o conforto necessário para suprir a temperatura. Então, quando faz calor, ar refrigerado, ou poderá ter um ventilador, quando faz frio, poderá ter alguma coisa, alguma calefação que venha esquentar. Agora, quanto à parte que tange a divertimento, eu acho que no verão o divertimento é sempre muito mais aproveitado, né? Porque no inverno nós não temos aqui diversão de inverno. Se nós tivéssemos aqui, vamos dizer, patinação no gelo, ou mesmo patinação que fosse dentro de um ambiente coberto. Mas em São Paulo nós não temos isso, lamentavelmente não há. O que nós encontramos nos outros lugares, em que as crianças poderão se divertir, mesmo dentro, tanto no inverno quanto no verão. Então eles têm programação para verão, programação para o inverno.
Uhum.
E também quero crer de que o tipo de inverno deles é o tipo de inverno seco, onde não existe grande prejuízo para o organismo. O que não ocorre conosco, porque o nosso inverno é muito úmido, né? E para nós, então, é prejudicial. Mas, de qualquer forma, sempre numa temperatura melhor, existe muito mais programações, né? Dá para a gente tomar uma gelada, né? Um belo chofre, né? E no frio, então, o cobertor tem que ser de outra forma. Tem que ser um conhaque quente, né?
O senhor acha que há diferença de clima dentro do Brasil, de uma região para outra? O senhor acha que uma pessoa do norte pode se adaptar fácil no sul? O senhor acha que há problema?
Não, eu acho que há problema sim, viu? Não haverá problema para o paulistano que se locomove daqui, da capital de São Paulo, para enfrentar a intempérie dos outros locais. Porque eu acho que até quanto a temperatura, nós somos cosmopolitas, sabe? O nosso organismo se adapta a qualquer coisa, né? Porque normalmente aqui em São Paulo é capaz de nós passarmos no mesmo dia pelas quatro estações. Então nós podemos enfrentar lá fora uma temperatura baixa ou uma temperatura mais elevada, entende? Eu mesmo, por exemplo, olha, agora, recentemente, que eu já mencionei no início, na quarta-feira, nós pegamos em Santa Catarina, acho que tinha 4 ou 5 graus abaixo de zero. E, no entanto, não teve problema para nós. Nós fizemos programa até que programa noturno. Entende? Saímos, fomos numa casa típica alemã, entende? Em Blumenau, onde nós... Lá teve o frio lá, quase que nós propriamente não estávamos sentindo. Quer dizer, estávamos agasalhados, é verdade, mas não tão agasalhados quanto as outras pessoas que lá se encontravam. E, no entanto, maior razão ainda para que lá eles não sentissem muito frio, porque eles já estão mais acostumados, certo? Agora, se vier um nortista para cá para enfrentar o frio, esse nosso frio paulistano, que praticamente não é muito frio, ele acaba ficando feito pirulito, né? Ele fica durinho, ele não vai aguentar de maneira nenhuma. E Grandes calores eu já enfrentei, né? Eu estou assim, sendo meio egocêntrico, né? Falando de mim, mas é de mim que eu tenho que falar, né? Por sentir, não vou botar na coletividade. Mas, por exemplo, no Rio de Janeiro eu enfrentei calor de 43 graus, entende? Numa das vezes que eu fui a Buenos Aires, acho que enfrentei um calor lá de mais de 40 e tantos graus em Buenos Aires, em pleno dezembro. Né? Quer dizer, mas não teve problema, porque nós, paulistanos, nós fazemos com que o calor do nosso corpo, ele se adapte de acordo com a roupa que nós estamos usando, né? Nós, se faz calor, nós tiramos um pouco de roupa, se faz frio, nós colocamos um pouco mais de roupa. Então, nós paulistanos, solucionamos a situação. Agora, esses que vêm de fora, mesmo aqui próximo, né? Pega um santista que ele está acostumado com o tempo quente, ou mesmo um artista onde a temperatura é mais, um pouco mais elevada, quando ele vem para cá, o frio ele não vai, ele não tem condição realmente de enfrentar.
Doutor Oswaldo, o senhor poderia descrever para a gente um fim de tarde no verão?
Olha, pelo amor de Deus, agora você está quase mexendo com os meus sentimentos, viu? Posso adiantar a vocês que, olha, o fim de tarde, o crepúsculo mais lindo que eu já vi na minha vida foi em São João da Boa Vista. O crepúsculo lá é qualquer coisa de sensacional. E lá, o tempo, assim, de forma geral, o tempo é bom. Então você, por exemplo, se você se postar em determinado lugar aonde você pode abranger uma boa parte do horizonte e você verificar que quando o sol vai se colocando e o céu vai tomando as mais variadas nuances e aonde você não encontra nenhum grau de poluição e que você pode realmente verificar os diversos matizes que a natureza em si ela pode nos proporcionar, você ficará realmente estarrecido de verificar. Então, particularmente, eu tive a oportunidade de várias vezes de observar esse fim de tarde, assim, no campo, em São João da Boa Vista, e que realmente me maravilhou, e que isso eu carrego sempre na minha retina. Eu nunca mais haverei de me esquecer dos fins de tarde que eu tive a oportunidade de observar.
E um fim de tarde de inverno, como é que o senhor descreveria para a gente?
É feio, né? Nossa Senhora, assim meio nublado. Né? E normalmente o fim de tarde no inverno parece que ele é um pouco mais frio do que todas as outras coisas, né? E a gente então não observa assim um pouco de... Nem do calor humano para transmitir para a gente se esquentar um pouco. Toda a gente está encorujada, né? Não é muito bonito, não. Não gostei. Eu não gosto do fim de tarde de inverno.
Vamos passar um pouquinho para o vestuário. O senhor estava dizendo para a gente que no inverno coloca-se muita roupa, no verão pouca roupa e tal. Eu gostaria que o senhor dissesse para a gente como é que o senhor se veste normalmente no verão e como é que o senhor se veste no inverno. O senhor descrever a sua roupa?
No verão eu procuro sempre colocar uma roupa leve. Porque eu, talvez por ser assim de físico, um tanto quanto consistente, né? Eu não sofro tanto frio. Então, no verão eu procuro colocar menos roupa possível. Até roupa esporte normalmente eu coloco. Com conjuntos, naturalmente conjuntos apresentáveis, para poder me apresentar nos lugares onde eu vou, embora isso seja proibido, né? Precisamos andar de paletó e gravata. Mas a gente infringe um bocadinho as determinações. E isso normalmente, durante os dias comuns de trabalho. Agora, continuando o verão, nos fins de semana, então a gente já pode ficar um pouco mais à vontade, com roupa muito mais esportiva. Quem sabe até com chinelo no pé, né? Essas sandálias aí para poder andar mais à vontade e a canalhada lá embaixo também, né? Poder ficar como gosta. Não é isso? Porque fim de tarde você sempre tem clube, no fim de semana sempre tem clube e tal, que vai, então você já está assim totalmente à vontade. Agora, se passando para o inverno, logicamente o vestuário precisa se modificar um pouco. Se fizer pouco frio, acho que um paletó e um colete já é o suficiente para agasalhar. Agora, se fizer muito frio, então eu ponho um sobretudo e um chapeuzinho para cobrir a careca, viu? Fico assim, muito frio na cabeça e no pescoço, viu?
Quando o senhor vai a uma reunião social, qual o traje que o senhor usa?
Dependendo da reunião social, né? Se, bom, também dependendo da festa, né? Porque se a festa for casamento, eu não posso ir assim de sem gravata, né? Acredito e creio e faço mesmo, eu vou de gravata. Porque também eu me coloco sempre ao lado da minha mulher, né? Porque se ela vai de longo, não acho que eu deva ir sem paletó e sem gravata, como atualmente isso ocorre, a gente verifica, né? Em quase todos os lugares, isso aí agora é praxe. Todos estarem sem paletó e tal, não sei influência do quê, eu também não sei do que é. Mas, a mim particularmente, porque a pergunta foi dirigida a mim, não foi? Então, eu ajo dessa forma, entendeu? Coloco sempre um paletó e uma gravata para acompanhar a minha mulher, porque, afinal de contas, eu acho que nenhuma mulher gostaria de que ela, estando perfeitamente bem vestida, que o acompanhante também não estivesse, né? Então, ela fica, não ficaria tão lisonjeada quanto devesse, né? É a maneira que eu acho que deva ser, né? Agora, se for uma outra festa qualquer, uma chopada, por exemplo, então vai de vestido condizentemente, né? Então, se essa festa for num sítio, numa chácara, em algum lugar. Agora, se for uma festa cívica, o negócio é completamente diferente. Semana passada ainda tive essa oportunidade. Festa cívica, era aniversário de uma faculdade. Tivemos que estar presentes, claro, entende? Paletó e gravata, né? E sapato bem lustrinho, tá bonitinho.
O que o senhor acha da roupa que os jovens usam atualmente?
Eu também digo a você, dependendo de que circunstância, né? Porque atualmente, bom, eu acho que eles não sabem nem o que é paletó, né? Nem isso eles sabem o que é. Eu sou assim meio quadradão, sou cinquentão e quadradão, embora em outras coisas eu seja para frente, como vocês dizem, né? Para frentex. Agora, não sei, eu não acho que essa moda nova dos rapazes aí, doidinho e tal, isso aí se coadune perfeitamente bem para com as situações que eles, aonde eles devam se apresentar. Né? Então, é aquilo que eu estava dizendo um pouquinho atrás. Eu acho que é menosprezar o lugar onde ele está sendo recebido. Eu acho que o rapaz deve se vestir também de forma adequada para ele se apresentar. Embora todos eles deem a desculpa de que é muito mais fácil se trajar dessa maneira, fica muito mais à vontade, né? Tudo isso. Então, eu acho que também depende do círculo que ele frequenta, né? De acordo com a frequência, o lugar aonde ele vai, então ele é ele, não adianta, ele já está daquela maneira, não está ligando para muita coisa, não. Agora as meninas olham assim, dizem assim, ele está bárbaro hoje, olha lá, está de cacharrel, está de não sei o quê.
Doutor Oswaldo, o senhor falou em se vestir de uma forma adequada. O que o senhor entende por forma adequada? Eu gostaria que o senhor dissesse para a gente, como um jovem teria que se vestir adequadamente?
Antes de mais nada, para haver complementação com o vestiário dele, ele deveria ter o cabelo penteado. Antes de mais nada. O cabelo bem penteadinho. Então vamos começar de cima para baixo, né? De cima para baixo. É. O cabelo penteado. Dependendo do lugar, logicamente, que ele vai. Camisa. Hoje em dia a camisa branca foi abolida, não se usa mais. Parte-se para camisa colorida, não tem problema nenhum, que aliás são muito distintas. Então seria a forma normal, entende? Quer dizer, camisa, gravata, paletó, calça e sapato que combinasse com a roupa que ele está vestindo. Não é sapatos de três andares que a gente vê, entende? Certo? E o sapato limpo, eles não dão, pode observar que eles não estão nem ligando para o sapato, entende? Quando eu acho que o sapato entra realmente no complemento total da forma que ele está se trajando. Você vê, hoje em dia, por exemplo, é muito difícil encontrar um rapaz que ele queira usar uma camisa de manga comprida com punho duplo e uma abotoadura. Ele não quer de maneira nenhuma. Hã? Então ele quer se trajar da forma mais prática possível. Eu acho que a forma é aquela, é calça, paletó, camisa e gravata, entende? Aí ele estaria bem vestido, naturalmente, para aquilo aonde ele estiver se apresentando. Agora, se, por exemplo, a reunião não for muito formal, né, então está certo ele usar uma calça, uma camisa que seja uma camisa elegante. Entende? Não precisa ter gravata, absolutamente. Então, para uma reunião normal, simples, dentro de casa, com os amigos, né? Ir para a escola, por exemplo, não precisa estar se vestindo dessa maneira. Acho que são coisas da época, não
é? O que, que o senhor considera uma mulher bem vestida?
Bom, olha, eu sempre digo o seguinte, a mulher normalmente ela parte para a ridicularidade, né? Ela é capaz de botar todos os tons de cores para pensando que está combinando, no entanto, não está. Ela vai ao cabeleireiro. O cabeleireiro faz assim uma série de coisas no cabelo dela. Quando chega em casa, desmancha tudo. Então ela deixa aquilo pensando que está bonito. Então ela não se olha nem para o espelho do próprio cabeleireiro para ver se ela está se gostando. Porque o muito importante é a gente se gostar com aquilo que tem. Não é isso mesmo? Eu já botei uma peruca na careca. E eu não quis a peruca porque eu não me gostei com ela. Eu olhei assim para o espelho e disse, não pode ser, eu não me gosto. Então, eu preciso me gostar com aquilo que eu estou usando, entende? Agora, uma mulher elegante, é aquela que usa um vestido sóbrio, muito bem talhado, adequado para o corpo dela. Não é isso? Pega uma senhora baixinha, pequenininha, desse tamanho aqui, ela bota de vestido longo, entende? Ela bota chapéu e óculos. Pelo amor de Deus, hein? A própria múmia, não é mesmo? Então, eu acho que ela poderia se vestir de outra maneira qualquer. Uma mulher, nas mesmas circunstâncias, entende? Baixinha, gordinha, até barriguda, botar a calça comprida. Entende? Se puser a calça comprida, ela tem que botar um blusão. Quando ela põe o blusão, ela põe até aqui embaixo. Não sabe se ela está de 3/4, que ela tem, não é mesmo? Então, eu acho que a mulher é elegante, quer dizer, por si, ela própria tem que ser elegante quanto ao manequim dela. Então, se ela tiver um manequim 44 até 46, por exemplo, de que ela tenha as gordurinhas dela bem distribuídas, entende? Então, quer dizer, qualquer vestido que ela vá pôr, não há necessidade de ser vestido caro. Um vestido que realmente seja um vestido com um corte elegante e que a costureira fez adequado para o corpo dela. Quer dizer, perfeitamente bem talhado. E com os complementos necessários. E sem partir para o ridículo, né? Bota uma peruca, fica aparecendo um negócio aqui, arredinha, né? Não tem risca, né? Entendeu? Quer dizer, não. Desculpe.
Não uso peruca, não.
Ainda bem, né? Escuta, doutor Oswaldo. Fala uma coisa aí pra gente. Eu ia fazer uma pergunta que eu esqueci agora. Deixa eu ver o que que era. Quais os complementos que usa uma mulher que o senhor conhece poderia dizer para a gente?
Outra vez eu digo, não sei a que complemento você se refere, maquiagem, brinco, tudo. Adereços, isso. Por exemplo. Isso aí, conheço todos. Eu conheço todos.
Vamos ver se o senhor sabe mesmo. Eu quero ver se o senhor sabe mesmo.
Todos os adereços?
Isso.
A mulher poderá colocar alguma coisa no cabelo, uma tiara muito bonita, ela poderá colocar um par de brincos, né? Da melhor maneira que ela queira, ou naturais, ou então desses de fantasia, né? Que tem atualmente, certo. Muito bonito. Poderá colocar um colar, poderá colocar um broche, poderá colocar no próprio colar um pedantife, poderá colocar anéis, braceletes. São esses adereços que eu conheço, né? No próprio cabelo, uma fivela, alguma coisa, pode pôr algo que vem ali. Se ela tiver um cabelo puxado, por exemplo, no próprio rabo de cavalo, ela pode colocar um adereço muito bonito, aquelas, não sei como é que chama, mas aquelas fivelas tipo escravas, né? Que fica muito bonito, dependendo da moça. Uma senhora, acredito que já não ficaria bem, né? Mas sendo uma moça, ficará muito bonita, viu?
Escuta, o homem usa algum comprimento assim ou não?
Atualmente eu tenho visto, né? Eu não sei se é homem ou o que é, se é terceiro sexo, né? Mas eu tenho visto, né? De anéis em todos os dedos e braceletes também, né? Tem alguns que usam até no tornozelo, viu?
O senhor gosta de ir muito à praia?
Toda vez que for possível. Eu gosto muito da praia. A praia é muito linda. E toda vez que a oportunidade se me apresenta, eu vou à praia.
E o que mais agrada o senhor na praia?
Ficar deitado na areia e olhar para o céu. Porque aquele que se deita e fica olhando para o céu, possivelmente nunca mais ele quererá olhar para outro lugar. Porque no céu você encontra tudo aquilo que você pretende e você pode filosofar de todas as formas para tudo aquilo que você está observando. Até uma forma de nuvem que você vê ao longe e que você está observando daquela maneira, mas aquele que está do seu lado não enxerga do mesmo modo que você está vendo.
E o que o senhor acha da moda atual que as mulheres usam na praia?
Eu acho que propriamente não existe assim uma moda normal, né? A gente vê tudo. Eu acho que existindo a mulher usando aquilo que ela está usando, e se ela tiver condições para usar aquilo, desde que ela use assim, de uma forma não para exibicionismo, né? Acho interessante. Não tem problema nenhum, não, viu?
Qual é o traje que o senhor usa para ir à praia?
Eu uso o maiô de três peças. Chapéu de palha, óculos escuros e sandália.
O resto?
Eu ponho um short, ponho uma sandália e realmente um chapéu de palha, um chapéu panamá, né? É com isso que eu vou à praia. Não ponho mais roupa do que isso. E normalmente levo uma toalha para me secar depois do banho de mar, enquanto eu continuo na praia, porque eu não gosto de ficar molhado na praia, compreende? E acho que é só. E uma blusa para sair, uma camisa, né? Para poder sair da praia, para ir da praia até o lugar onde eu estiver instalado.
Como é que o senhor acha que uma mulher deveria se apresentar na praia?
Na ida, com as partes cobertas. Ela deveria ir maiô por baixo, uma saída de banho por cima, né? Com alguma coisa no pé, né? Uma sandália, um tamanco. E quando ela chegasse à praia, então, ela se separaria dessas coisas de acordo com aquilo que ela estiver que ela pretende fazer. Uhum. Ficaria de maiô, tomando banho de sol. E na saída, no percurso da praia até o local onde ela estiver, então, ela novamente volta a colocar o agasalho, né?
E como é que seria esse maiô?
Se for jovem, não tem problema. Poderá ser um biquíni, realmente, né? Um biquíni, logicamente, discreto. Agora, se for uma senhora, eu acho que uma senhora não deve usar duas peças. Eu acho que sempre uma peça, tem tanto maiô bonito com uma peça só. E uma senhora não deverá se exibir assim. Deve ser se conter um pouquinho, né? Uhum. Agora, para os brotos, vale tudo, viu? Não tem problema nenhum, não.
Doutor Oswaldo, passando um pouquinho para outra área, o senhor costuma ir a teatro? O que o senhor acha do teatro atualmente?
Olha, eu lhes confesso de que a teatro, assim, propriamente eu não vou muito, não, viu? Eu vou a teatro quando é comédia. Tanto ao cinema quanto ao teatro, eu prefiro comédia. Porque a vida já é um drama. Então, assistir mais outro drama não me satisfaz muito. Então, eu prefiro ir num lugar onde eu possa me desanuviar do drama de cotidiano, né? Fui ver agora o Chico Anísio. Na outra temporada que ele fez, também fui. Fui ver o Costinha. Tudo para procurar dar um pouquinho de risada, entende? Se bem que eu não rio, né? Quando eu vou, eu não rio. Eu seco o artista. Mas eu acho muito interessante, depois eu fico pensando nas coisas todas que falaram e tal, e quando a gente está numa numa roda de amigos, tomando um aperitivo, ou tomando um chope, ou alguma coisa, se há sempre a oportunidade da gente comentar e falar e contar uma piada nova que poderá ter sido ouvida, né? Mas, do resto, não vou ao teatro exatamente por causa disso. Eu não acho que, atualmente, nós estamos, assim, sendo contemplados com muito bons artistas, ou então eles não estão sendo muito bem aproveitados. E, lamentavelmente, como se diz na gíria, todo teatro atualmente está apelando, né? É apelando para a pornofonia, né?
O senhor disse que dificilmente você vai ao teatro, que a vida já é um drama, porque este outro drama. Para o senhor ir ao teatro, o que precisaria o teatro ter? O assunto que ele deveria tratar? Que condicionasse o senhor a ir realmente ao teatro?
Eu volto a frisar naquilo que eu falei. Eu vou ao teatro desde que seja comédia, entende? Se for drama ou outra coisa qualquer, olha, realmente não me agrada. Não é do meu feitio. Não gosto. Poderão vocês julgar da forma que vocês quiserem, entende? Mas eu prefiro ir ao teatro para assistir comédias. Isso é o que me diverte.
E filme também, o senhor só vai ver quando é comédia, ou se for um bom drama, o senhor vê?
Não, eu procuro, sempre que eu vejo um programa e que minha mulher quer ir ao cinema, ou eu queira convidá-la para ir ao cinema, eu procuro sempre ir a um cinema onde esteja levando uma comédia. Mas eu já tenho assistido a dramas interessantes. Gosto também muito de filmes policiais. E filmes com bastante ação, isso eu gosto. Né? Coisas novas, coisas inéditas que nós ainda não tivemos oportunidade de observar. Por exemplo, a Operação Dragão, por exemplo. Um filme espetacular, entende? Onde eles apresentaram um pouco de cada coisa dentro desse filme. Um filme de um belíssimo colorido. Um filme realmente de suspense. Onde eles apresentaram coisas que a gente ainda não... Eu, pelo menos, nunca tinha visto aquilo que eles puderam apresentar, né? Então, são assim, filmes ou cenas em que a gente está observando, naturalmente fora da comédia, e que também partindo da onde vem o filme, onde existe maior ou menor especialização, a gente tem certeza de que poderá assistir a uma boa coisa, né? Tem sim, tem filmes, outros filmes também são bons, entende? Mas esse que é Água e Açúcar no Voo, foi este Romeu e Julieta, entende?
Escuta, doutor Oswaldo, o que o senhor acha que é necessário para uma boa representação de um filme, para que ele realmente obtenha sucesso?
Antes de mais nada, que ele tenha bons artistas, que os artistas saibam realmente desempenhar o papel que lhes foi confiado, de que a montagem do filme realmente seja interessante. A técnica com a qual eles apresentam, as tomadas de cena que eles fazem. Então, por isso que eu falei que depende muito de onde esse filme parte. Porque o que é verdade precisa ser dito, a indústria americana para o cinema é uma indústria espetacular. Eu, por exemplo, tive a oportunidade de visitar os estúdios da Universal, lá em Los Angeles. E eles então fazem a demonstração de todos os truques possíveis e imagináveis de que eles lançam mão para fazer um filme. Nós estávamos dando uma volta com um trenzinho que faz o percurso todo por dentro dos estúdios e em determinado lugar nós nos deparamos com um lago e o trem não parou. Ele só parou quando nós chegamos na beirada do lago. O que aconteceu? O lago se abriu em duas partes e nós passamos pelo meio. Depois, do outro lado, o Cicerone, para que nós víssemos, ele parou novamente o trenzinho para nós vermos as águas se fecharem. E as águas se fecharam, entende? Então, eles mostraram como eles fazem a chuva, como eles fazem os filmes de bang-bang. Coisa espetacular eles fazerem um filme com um turista que está lá. Então, são os próprios turistas que fazem o filme. Tem o diretor, ele escolhe os elementos ali, os elementos que ele tem necessidade para fazer o filme. Então, na ocasião que eu estive lá, eles fizeram um filme de... Assim, de... Não é bem bang-bang, mas um filme de mocinho e bandido, né? Dois rapazes que entravam dentro de um bar e assaltavam, não sei o que. Ele foi dando as instruções todas para os elementos que estavam tomando parte no filme que estava sendo rodado. Fizeram tudo isso. Acabou o filme e um minuto depois nós estávamos vendo o filme na televisão. Com os turistas que estavam ali. Então você vê de como eles estão perfeitamente bem aparelhados para apresentarem uma série de coisas, né? Não quero dizer que não exista outra indústria qualquer. A indústria italiana, talvez, ela esteja, assim, a passos largos, galgando o comércio cinematográfico, né? Foi isso que você me perguntou?
O que o senhor acha do cinema nacional? O senhor acha que falta alguma coisa? O que acontece com ele que não tem tanto sucesso como o americano, o italiano?
Eu acho que, antes de mais nada, é falta de dinheiro, né? Porque para fazer isso precisa de grandes capitais. Então precisa de dinheiro e honestidade. Quer dizer, contratar os artistas e realmente pagá-los. Acredito também de que o cinema nacional não tenha os recursos que têm as demais indústrias cinematográficas. Aparelhagem, que é muito importante isso, entende? Por exemplo, se nós não tivéssemos esse gravador agora, não poderíamos estar gravando essa entrevista que vocês estão fazendo, né? E de maneira, então, que nós podemos, por exemplo, ver na nossa própria televisão de que os canais que se encontram atualmente com aparelhagem mais antiquada, eles não apresentam os programas ou os próprios filmes tão bem, ou então a nitidez com a qual a gente possa ver uma televisão, do que os novos canais, ou os canais que já adquiriram agora a nova aparelhagem. Por exemplo, o canal 2, entendeu? Acredito ser o canal mais bem aparelhado. Então nós podemos ver programas espetaculares no canal 2. É isso? E outros canais que fizeram essas importações mais recentes. Então tem muito mais recurso. Por exemplo, você pode verificar o Silvio Santos, ele tem um microfone que não tem fio, né? E os outros todos usam um microfone com fio. Quer dizer, como que ele pode ter aquele microfone? Porque ele comprou, ele tem dinheiro para comprar aquilo. Então, o dinheiro faz a coisa toda, não é isso? Você vai a uma casa de espetáculo, por exemplo, mesmo num restaurante que você vá, de acordo com aquilo que os donos podem gastar para uma montagem, ele também poderá apresentar as coisas. Você vai a Boate Beco, por exemplo, que ele apresenta coisas espetaculares lá, mas a montagem dele também é muito grande. Então, os donos tinham dinheiro para fazer aquilo. No tempo do Boliche, por exemplo, entende? Quanto mais dinheiro tinha, mais boliches apresentáveis a gente encontrava, sempre em função do capital. Então, eu quero crer de que a indústria cinematográfica, que é uma indústria cara, antes de mais nada, ela precisa de muito capital para a finalidade. Dizem que ela é desacreditada, mas por uma série de coisas anteriores que ocorreram. E que isso aí, sim, se tornou ou lenda ou coisa verdadeira, entende? Que muita gente não se arrisca a determinadas coisas. Né? No entanto, o Mazzaropi está milionário, né? Com o cinema. Mas ele fazendo a chanchada que ele faz. É isso? É um homem que ganha muito dinheiro com o cinema. Agora os outros que estão aventurando, mas ele ganha dinheiro porque ele faz o cinema para ele mesmo. Ele mesmo é... Ele é o dono das coisas, ele é o artista, ele que contrata, ele que faz tudo. Ele tem a própria organização para fazer as coisas dele. Agora, os outros que querem fazer, fazendo uso de outros artistas, não têm as condições todas necessárias para a finalidade.
E televisão, o senhor assiste? O que o senhor acha? Tirando o canal 2, que o senhor já falou que é muito bom em relação à técnica, tudo, o que o senhor acha dos outros programas? Qual o nível?
Olha, de forma geral, eu só assisto a filmes na televisão. Tem uns filmes tradicionais aí, né? Detetives, não sei o quê, tá? Isso aí eu assisto na televisão. Não encontro na televisão nenhum programa que possa ser instrutivo e aproveitável por todos. Principalmente para criança. Para crianças nós encontramos os desenhos, né? Os desenhos são bastante instrutivos. ou então a criança poderá aproveitar bastante. Esse Vila Sésamo que tem é um programa bastante interessante. As crianças, elas se fixam na televisão e ensinam a criança praticamente até a ler, né? Agora, dos demais programas, como já ouvi falar, não é coisa minha, né? Que o ministro das comunicações estava pretendendo que se elevasse o nível cultural da programação de rádio e televisão. No entanto, isso não é possível, conforme disseram, porque se aumentar o nível, cai o Ibope. Então, eles se preocupam muito com o faturamento. Então, todas as rádios e todas as televisões, eles querem audiência. E para conseguir audiência, é necessário fazer aquilo que o povo gosta. Então, eles encontram os patrocinadores para as coisas todas, senão não existe condição. O patrocinador, se um programa não estiver em evidência, ou se ele não estiver fadado a fazer sucesso, dificilmente eles vão encontrar patrocinador para a finalidade. Essa é a minha opinião.
Então, o senhor acha que para obter uma boa audiência, ou continuar tendo a audiência que tem a televisão, ela deveria continuar como está? Ou o senhor acha que seria necessário algum aprimoramento ou alguma mudança?
Nós temos tantos homens inteligentes dentro do rádio, dentro da televisão, de que eles, melhor do que eu, que não conheço nada por trás dos bastidores, eles deveriam encontrar também um denominador comum para a finalidade. Eu acho que há a possibilidade de se fazer alguma coisa, desde que se encontrassem os homens certos para fazer aquela coisa. Verifiquem vocês que os programas de maiores audiências são esses programas que são comprados pelos próprios comunicadores, né? Eles compram a hora da televisão. Então, eles fazem dentro daquela programação deles aquilo que eles bem entenderem. Porque aquilo que é feito determinado pela administração das televisões, o artista ou o comunicador, ele tem que fazer aquilo para o qual ele é solicitado. Então, eu quero crer de que essa administração, ela deveria dar plena autonomia para que se fizessem coisas necessárias, mas sempre vai tropeçar na tal de audiência, né? Porque esse Ibope é realmente um negócio muito sério. Então, eles vão em função do Ibope. Deu Ibope, faz. Não deu Ibope, corta. Porque senão não tem patrocinador. Agora, de que nós temos muitos homens e homens capazes e homens inteligentes atrás da televisão, isso não tenha dúvida nenhuma. Então, quer dizer que se abolisse completamente essas coisas, eu quero crer que a televisão seria uma forma diferente de comunicação. Embora, de forma geral, em todos os lugares onde tive a oportunidade de ver televisão, nos próprios estados, lá nos Estados Unidos, a maioria das coisas é constituída de filmes. São filmes que a gente vê na televisão. Agora, e também vi lá programa de auditório. No entanto, o nível cultural daqueles que tomam parte nos programas de auditório também não é tão elevado, não, entende? E nesses programas que existem de perguntas e respostas e tal, normalmente, por mais que a pessoa saiba, a menos aquele que esteja, assim, bastante familiarizado com o microfone ou com o público, ele não tem problema nenhum em responder aquilo que lhe é perguntado, mas as demais pessoas, dá o tal de branco na cabeça, né? Capaz de perguntar quem descobriu o Brasil e ele não sabe, né? Porque deu branco. Então, é o grande handicap que eles usam para a finalidade, para não pagar prêmios ou então fazer com que as pessoas não ganhem. Mas quanto ao nível, eu acredito que poderá se transformar, sim, entende? Quem sabe agora com os jovens que vêm surgindo e nesses novos cursos que existem agora, né? Curso de jornalismo, curso mesmo, curso de comunicações, televisão, então possa aparecer, mudar um pouco a mentalidade. Ou então, que o próprio governo determine, como já determinou, a proibição de gíria, né, na televisão, deixar de fazer uso de determinadas palavras e tal, que me parece que ainda não está sendo cumprido, mas o decreto já existe para a finalidade.
Quanto ao nível dos programas de rádio, o senhor acha que é mais baixo do que o da televisão?
Olha, o rádio tem... leva uma vantagem, né? Porque o... a música que eles colocam já faz com que a determinado espaço de tempo que eles estão usando para outras finalidades já fique completado, né? Com a música. Eu gosto muito do rádio, eu gosto muito dos jornais, né? Os jornais são notícias, e notícias que são lidas e já são publicadas nos jornais. Então, eles transmitem através do rádio, para, até para aqueles que não sabem ler, ou que são analfabetos, né? Dentro dos presídios, eles ficam ouvindo o rádio, não têm a oportunidade de ler jornal. Então, eles ficam transmitindo essas coisas, esses programas havidos aí de madureza, né, que eles faziam anteriormente. Muita gente andou aprendendo. Esse programa Minerva que existe no rádio, entende? É espetacular. O rádio tem uma penetração fora do comum, não é mesmo? É muito mais do que a televisão. Eu acho que a relação de um para outro deve ser de 10 para 2, né? E o rádio penetra em todo lugar. A televisão, não, nem é possível. Então, o rádio, qualquer um hoje tem um radinho de pilha, né? A pessoa fica trabalhando com um radinho de pilha do lado, ele fica ouvindo ou música ou notícia. Até a televisão dá a notícia de alguma coisa de extraordinário que aconteceu, o rádio já está na frente de vários furos, né? O rádio já transmitiu aquilo lá, até a televisão dá. Então, eu acho que o rádio é mais informativo, né? Informativo e distrai um pouco com a música que apresenta.
O senhor falou pra gente quanto ao nível, né, da televisão. Então, o senhor achou muitas falhas na televisão, que a gente concorda plenamente, certo? Então, eu gostaria que o senhor dissesse pra gente, apesar de todas essas falhas contidas na televisão, na sua opinião, por que a televisão massifica? Por que ela tem grande audiência, apesar de tudo isso?
A televisão tem bastante audiência dentro dos horários possíveis para aqueles que ficam trabalhando 10, 12, 14 horas por dia. Uhum. Agora, verifique você de que a proporção de horas de rádio é muito maior do que a proporção, o tempo de televisão. Então, logicamente, veja bem, se você excluir o futebol da televisão, eu acho que esse Ibope vai cair muito, hein? Brilhar, cai. Quer dizer, amanhã, por exemplo, ninguém trabalha, né? Amanhã é Brasil e Escócia, né? Então, quem pode vai ficar grudado na televisão. Mas, a massa mesmo vai ficar presa no rádio, né? Porque não tem oportunidade de estar em casa no horário em que o jogo será realizado. E então, como a televisão é praticamente num horário nobre, e hoje qualquer um tem televisão dentro de casa, não tem problema nenhum, então eles querem juntar as coisas, né? Quer juntar, por exemplo, a voz, a construção da própria pessoa. Quer saber se a moça que faz aquele papel, ela é bonita, se aquela, a fala daquele homem como ele é, né? Então isso realmente fixa muito mais. Então o povo, assim, a massa, conforme você falou, eles querem ver mais é programa de auditório, né? É isso que eles querem ver. Então, ver o Bolinha, ver o Silvio Santos, ver o Flávio Cavalcante, né? É isso que eles querem.
Se o senhor tivesse que fazer alguma modificação, né, assim, na televisão, o que o senhor faria para o melhor aprimoramento?
Vocês, olha, quando vocês vieram me entrevistar, vocês vão me permitir de chamar a atenção de vocês para o seguinte. Não é delicadeza minha, absolutamente, entende? Vocês não me disseram o que vocês fazem. Qual é o curso que vocês estão fazendo? Eu não devo perguntar, compreende? Porque quando a gente vai fazer uma entrevista ou vai fazer alguma coisa, você, antes de mais nada, você quis fazer a minha ficha. Eu fui informando, porque se você não houvesse dito, eu diria. Entende? Meu nome é Oswaldo Antônio Cavallari, eu só faço isso e faço aquilo. Sou assim, sou assim. Então, você devia dizer que você é a fulana de tal, ela é a fulana de tal, estudantes da USP, cursando curso tal. E eu não sei até agora o que vocês fazem. Qual é o curso, entende?
Ah, letras. Letras góticas, né? Não me esqueci da sua pergunta.
Se o senhor fosse fazer um programa de televisão, o que o senhor faria para o melhor aprimoramento da televisão?
Responder o que você está me perguntando é realmente muito difícil, porque eu quero crer de que isso deva ser pensamento também dos homens de televisão. Eles também deverão estar procurando alguma coisa para transformar. Transformar para melhor e para dar melhor ibope. Eles procuram. Você verifica, por exemplo, de que os artistas todos, eles vão mudando de canal para canal, né? E naturalmente, para cada canal que eles vão, a direção procura dar um outro cunho naquilo que ele vinha fazendo na televisão anterior. Então, eles sabem daquilo que o artista é capaz. Então, eles vão procurar fazer uma coisa completamente diferente com ele. Se vai fazer uma coisa diferente, ele já não se presta para aquela finalidade. Então, é muito difícil dizer qual a transformação a se dar na televisão, entendeu? Eu não tenho ideia, não, entende? Para melhorar o que é necessário. Porque eu caso perfeitamente bem. A televisão é muito cara, entende? Para você fazer um anúncio na televisão, um anúncio de 30 segundos, é um preço elevado. Agora, se não existir compensação, se não abranger a faixa que eles estão pretendendo para a finalidade, compreende? Como que eles vão transformar? Eles preferem ficar naquilo que eles estão fazendo. Olha, talvez vocês não saibam, vou dizer uma coisa para vocês. Vocês conhecem esses cartazes que a gente vê nas paredes, não é isso? Chama-se 16 folhas, né? Que eles colocam nas paredes. Então, conforme o produto que eles querem anunciar, o anunciante escolhe o bairro onde ele quer que tenha mais daqueles cartazes. Você é capaz, por exemplo, de passar na Vila Maria e lá você encontra um cartaz que você não vê na cidade. Por quê? Porque é na Vila Maria que existe o consumo deles. Compreende? Então, se é bem difícil, por exemplo, de você encontrar muitos cartazes da Fenite em Guarulhos, compreende? Porque é um bairro essencialmente operário, tanto quanto você poderá encontrar na zona dos Jardins. Então, enquanto eles colocam 300 cartazes nos Jardins, para o povo dos Jardins ir à Fenite, em Guarulhos eles colocam 10, só para lembrar que existe, porque lá poderá abranger 10 lá, e esses 10 ou 20 ou mais irão até lá, ao passo que a turma do Jardim vai muito mais para ver até Vibra Via Ferite. Compreende? Então, de acordo com o produto que está sendo anunciado, é que eles fazem a escolha dos bairros. Então, na televisão, eu quero crer que é a mesma coisa. Conforme o público que ele queira abranger, é que eles vão fazer o programa e procurar também o patrocinador. Então, se é um programa, por exemplo, uma transmissão de ópera. Não adianta estar querendo, na transmissão de ópera, colocar anúncio de Sapore. Porque a dona de casa, a empregada, ela não está olhando aquilo, não vai ficar na televisão presa à irradiação de uma ópera, entende? Então, eles vão procurar um produto mais fino. Então, eles vão botar cigarro Finesse, bota uísque, não sei o quê, entende? Que é o povo que está olhando aquilo, entende? Ou então, um vinho, um Valpolicelli, qualquer coisa, para fazer propaganda daquilo lá, em que eles vão encontrar ali, através do espectador, a receptividade para ele poder vender o programa dele.
O senhor notou alguma diferença na televisão do exterior, por exemplo, dos Estados Unidos, em relação à nossa, sobre essas particularidades que o senhor falou ou outras?
Bom, antes de mais nada, é a técnica deles, né? A televisão lá, ela é muito melhor construída. Nós temos aqui em casa uma televisão que eu trouxe dos Estados Unidos em 1957. Agora ela foi para o concerto pela primeira vez. esses componentes todos que formam a televisão, logicamente, fará com que o aparelho seja melhor para apresentar melhor a imagem. Quer dizer, então, tecnicamente falando, eu quero crer de que realmente a fabricação do aparelho seja melhor do que o nosso. Na casa de um primo meu, onde nenhuma televisão pegava das nacionais, foi levado lá uma televisão portátil americana, pegava todos os canais, sem antena externa, com a própria antena. Quer dizer, deve existir alguma coisa. Não estou absolutamente menosprezando a indústria nacional, que ela caminha a passos largos, não tem dúvida nenhuma, entende? E nós aqui, nós temos de tudo. Mas talvez, possivelmente, por causa de um componente qualquer que seja necessário para fazer aquilo e onde não há condições de nós fazermos a importação, a própria maquinária para fabricar aquilo, nós não estejamos à altura para poder fazer ainda, né? Esperamos, e para muito breve, que se consiga tudo isso, para que a gente fique totalmente independente dos demais locais onde haja necessidade de fazer as importações. Agora, quanto à qualidade, a qualidade é mais ou menos a mesma, entende? Agora, nós podemos verificar no auditório americano, que eu tive a oportunidade de ver, entende, de que as pessoas são mais bem apresentáveis. Nós não encontramos assim o Zé Povinho nosso, né, dentro do auditório de televisão, as macacas que estão lá dentro, entende? São macacas, mas umas macacas um pouco melhor apresentadas, entende? Ou apresentáveis, né? Tem bastante diferença, sim, viu? E o colorido, a televisão, os recursos que eles têm. Por exemplo, em Las Vegas, eu estava instalado num hotel em que a televisão na base do controle remoto, mas o controle remoto preso por botões, assim, no criado mudo. Só vou levantar da cama para ele mudar a programação. Essa televisão que eu lhe falei agora, de 17 anos, de 1957, que eu trouxe de lá, ela já veio com controle remoto. E aqui ainda não existia. Aí funcionando, sem fio, sem nada, entende? Totalmente eletrônico. Então, eu quero crer de que isso também, por quê? É sempre em função do capital. Quer dizer, com capital, a gente faz tudo aquilo que é necessário. Nós também faremos, entende? Se nós podemos fazer a inversão do capital. Olha, você vê, por exemplo, Las Vegas. Você encontra o luminoso que tem na frente de um cassino, nenhum brasileiro tem condição de pagar. Só o luminoso. Compreende? Porque hoje um luminoso custa uma fortuna aqui para nós. Eles também, compreende? Mas só, por exemplo, você vai na frente de um Caesar ou na frente de um Dunes, por exemplo, você vê o luminoso que tem lá, para nós, dá para construir praticamente um cassino inteiro. Entende? E os apetrechos para eles conservarem aquilo. Então, tem as firmas especializadas para a conservação de luminosos, aonde encosta o caminhão, não com uma escada Magirus, mas mais ou menos com uma escada Magirus, entende? Um caminhão assim, para você entender, é um braço que se levanta e tem uma cestinha na ponta, e naquela cestinha vai o homem, para o homem limpar o luminoso, trocar a lâmpada, esse negócio todo. Eu acho que eu devo estar falando aquilo que é real, não é mesmo? Eu estou falando o que é real, não estou fazendo demagogia, nem falando nada de que venha a desdourar isto ou aquilo, entende? É aquilo que é verdade.
E como é que a assistência quanto à televisão, ou cinema, ou teatro, ou mesmo ao rádio no exterior, comparado com o daqui?
Você diz assistência técnica?
Não, de pessoal, auditório.
Como que é? Eu já falei. Não, eu digo de apresentação, não sei. Porque
o nível
Ou devido à assistência técnica?
Também, porque lá existe a obrigatoriedade do ensino. Toda pessoa, compreende? Ela é obrigada a estudar. Ela não pode deixar de estudar. Então, ela tem uma formação um pouco melhor do que a nossa, embora eles sejam bitolados, entende? Eles não conhecem outra coisa, a não ser os Estados Unidos, por exemplo. Então, se você for fazer com eles essa entrevista que você está fazendo comigo, talvez você não encontrasse eco nessa entrevista. Porque se você perguntar a eles qual é a capital da Itália, eles não sabem que é Roma. Mas se você perguntar tudo aquilo que tange aos Estados Unidos, eles te respondem. Compreende? Se você perguntar qual é o dinheiro que corre em Portugal, ele não sabe. Ele só sabe que existe dólar, ele não sabe que existe outra coisa. Então, penso eu, de que o governo tem muita preocupação de difundir o que é deles, única e exclusivamente. E nós não, nós procuramos aqui o que é muito melhor, é claro, entende? De saber um pouco de tudo, não profundamente, mas pelo menos um pouco de tudo. Então, você vê que os alunos hoje do primeiro ciclo, né, até segundo ciclo também, eles... A aula de geografia é para saber tudo, não só do Brasil, do mundo, certo? Então, eu quero saber como é o clima aqui, como é o clima ali, como são as formações aqui, as formações geológicas ali, entende? A criança, então, sabe de tudo, rios, entende? Os rios que cortam este, aquele país, este, aquele estado. Nós aqui procuramos saber, e sabemos realmente. Em outros lugares, isso aí não é assim, não, entende? Vou saber que é lá só, negócio concentrado.